pandemia e com a mobilização dos cientistas e dos profissionais da saúde pública, das autarquias locais e regionais, do Parlamento, do Governo e da Presidência da República, foi possível criar um quadro em que a avaliação responsável e a decisão ponderada deu lugar a uma certa esperança lúcida que tomou o lugar do medo. Vale a pena lembrar, temos vindo a proteger as empresas, o emprego, as famílias e as instituições. O layoff, os apoios às micro, pequenas e médias empresas, a proteção das cadeias de abastecimento e de comercialização de bens e serviços essenciais no pico da pandemia, as moratórias relativas às prestações fiscais e contributivas, o reforço das prestações sociais e a proteção às famílias no seu direito à habitação e à proteção de condições de vida digna, são exemplos de uma autêntica corrida contra o tempo e contra os efeitos desta pandemia nas condições de vida de todas e de todos. A cooperação social, económica e política na resposta ao período da emergência presidiu ainda à elaboração do Plano de Estabilização Económica e Social e à aprovação do Orçamento Suplementar. O Governo soube ouvir e quase toda a oposição pôde dar e deu, em algumas circunstâncias, os seus contributos. E a crítica e o escrutínio parlamentar não deixaram de ter lugar, mesmo durante o estado de emergência, de calamidade e de alerta. Mesmo em tempos de exceção, foi evidente a qualidade das nossas opções democráticas e da nossa cidadania madura. Depois de garantirmos a resposta de emergência, de termos elaborado e de estarmos a executar o Plano de Estabilização Económica e Social, entramos agora na discussão pública sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal. Todos os partidos políticos e todas as forças económicas e sociais poderão e têm o dever de participar e de contribuir para o aperfeiçoamento destas opções. A modernização do Estado, a educação, a formação e a qualificação das pessoas, a capacitação das instituições, dos trabalhadores e das empresas, a valorização da cultura e dos recursos do território, o investimento público nas funções sociais e nas infraestruturas, capazes de garantirem a inserção geopolítica e geoeconómica de Portugal no mundo. São desafios estratégicos que nos convocam a todos. Nenhum cidadão ou instituição pode ficar indiferente ao futuro do seu país. Transformemos as ideias e as palavras em propostas e em projetos execuíveis para o futuro de Portugal. As linhas mestras do Plano de Recuperação Português, agora em discussão pública, são coincidentes com os eixos essenciais da proposta de recuperação europeia. E não é por acaso. Foi porque fizemos o trabalho de casa. Senhoras e senhores deputados, sem as condições para o seu financiamento, esta visão estratégica para o país, coincidente em muitos dos seus contornos com as nossas aspirações e desejos para o futuro, poderia não passar de mais um plano de meras intenções. A União Europeia, depois das decisões do Eurogrupo, já de si muito significativas, tomou esta semana uma decisão histórica ao aprovar o Plano de Recuperação Económica e Social que permitirá garantir os recursos para a execução dessa estratégia. Com esta vitória da Europa e de Portugal, que também se fica a dever à capacidade de diálogo, de concertação e de intervenção do nosso Primeiro-Ministro, é possível cumprir um verdadeiro plano de desenvolvimento com as pessoas no centro das prioridades e sem que ninguém fique para trás. Senhoras e senhores deputados, temos cumprido e vamos cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pedido de esclarecimento, para uma nova intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP. Ah, peço desculpa, Sr. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados. A crise que estamos a viver não é uma crise simétrica como nenhuma é. Quem está mais vulnerável, mais precário, com piores condições de habitação, corre mais riscos. Todos os riscos. De saúde, de pobreza, de exclusão. Não é também uma crise passageira. Não sabemos quando e ainda se teremos vacina. Há novos recordes de infectados no mundo todos os dias e é quase certo que teremos novas vagas nos próximos meses. Face à enorme dificuldade que vivemos, há erros que não podemos cometer e lições que devemos respeitar. O primeiro erro é ficar à espera que a crise passe ou confiar nos outros, a União Europeia, desde logo, para tomarem as decisões necessárias. A recessão não é uma possibilidade, é uma certeza. E será tão mais profunda quanto mais tarde se agir na proteção dos rendimentos do trabalho, no apoio aos que tudo perderam, na defesa da capacidade produtiva do país. O segundo erro é ignorar a dimensão da crise e não preparar já o país para um período prolongado de pandemia. O planeamento é essencial. Assegurar já as contratações de pessoal docente e não docente para que a escola possa reabrir e funcionar nos tempos mais difíceis em segurança. Reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que terá meses de resposta combinada ao Covid e a tudo o resto. Implementar o Programa Nacional de Saúde Mental, aumentar a oferta de transportes públicos, realojar quem habita em condições insalubres. Por fim, o terceiro erro, que é também uma tentação. Anunciar falsas soluções ou vitórias e esconder as dificuldades. O acordo europeu não é uma salvação, nem mesmo uma conquista. É ainda, em grande medida, uma incógnita, com alguns avanços, alguns recuos e muitos impasses e tempos longos. Uma crise como nunca vimos só terá resposta com clareza sobre os problemas que enfrentamos e a coragem para encontrar soluções. Seremos capazes de responder se soubermos tirar lições do que já estamos a viver. E há três lições fundamentais. Os serviços públicos são a primeira linha de resposta à pandemia. O Serviço Nacional de Saúde, desde logo. Vimos como os hospitais privados fecharam no primeiro momento da pandemia e só regressaram para negociar com o Estado pagamentos para a recuperação da atividade programada. Abutres lucrando com a crise. E se ainda alguém acredita que ter privados no SNS pode ser a resposta, recordo o desabafo de um médico do Hospital de Braga em pleno surto. Se isto ainda fosse uma PPP, em vez de tratar doentes, estávamos a discutir os termos de contratualização do tratamento. SNS, pois, público, universal, gratuito, capaz, com mais profissionais, com carreiras reconhecidas. Mas não é apenas o SNS que está nessa primeira linha. É também a escola pública e a segurança social. Será necessário reforço, modernização, capacitação e estender a resposta pública onde hoje ela não existe e é também fundamental. No apoio a idosos, pessoas com deficiência e outras pessoas dependentes, com serviço de apoio domiciliário, assistência social, assistência pessoal e soluções residenciais dignas. Um parque habitacional público, capaz de responder aos mais vulneráveis, mas também de regular o mercado de arrendamento para que o direito à habitação seja efetivo. Uma segunda lição, e citando o Primeiro-Ministro António Costa. Esta crise pôs em evidência as fraturas profundas da nossa sociedade e o preço que pagamos pela excessiva desregulação de tudo aquilo a que nos habituámos a chamar de mercado de trabalho. Foram estas as declarações de António Costa no início deste mês na Cimeira Global da Organização Internacional do Trabalho sobre o impacto da Covid-19 no mundo laboral. O Primeiro-Ministro foi mais longe e afirmou mesmo que, e cito, deixar desprotegidos em tempo de prosperidade é deixar absolutamente sem proteção em tempos de crise. Fim de citação. Talvez agora António Costa reconheça o erro que fez no início desta legislatura ao recusar um acordo com o Bloco de Esquerda para recuperar direitos do trabalho. Afinal, o Bloco de Esquerda nunca colocou pré-condições inaceitáveis, mas convocou sim a um caminho imprescindível de defesa de quem trabalha. Não podemos esperar mais. Foram 100 mil desempregados novos só no primeiro mês de pandemia. Empresas lucrativas como a Galp despediram os trabalhadores precários. Instituições que vivem do orçamento do Estado, como a Casa da Música ou Serralves, deixaram sem nada os trabalhadores a falso recibo verde. Trabalhadoras de cantinas escolares, creches, centros de dia, ficaram sem salário, mesmo quando os patrões continuaram a cobrar as mensalidades aos utentes. Todos os dias chegam queixas de empresas em layoff que estão em laboração plena e abusam do Estado e dos trabalhadores. No Pingo Doce, que nunca deixou de lucrar durante a crise, assiste-se à chantagem sobre os trabalhadores para impor o banco de horas. O Governo hoje aqui recusou liminarmente a proposta do Bloco de Esquerda de proibir temporariamente os despedimentos em empresas com lucro. Disse mesmo o Primeiro-Ministro que destruiria emprego. Mas se assim é, porque é que o Governo proibiu os despedimentos nas empresas que estão em layoff? Porque quem tem apoio não pode despedir. E quem tem lucro no momento de crise também não. Temos de manter o emprego. É esse o imperativo. A crise não é igual para todos. E se ninguém duvida da necessidade de apoio à economia, a exigência tem de ser máxima. Sem novas regras de defesa de quem trabalha, o apoio à economia pode bem tornar-se em mais um resgate a uma elite, deixando desprotegidos o salário e o emprego de quem vive do seu trabalho. Terceira lição, a debilidade estrutural da nossa economia. Pela precariedade do trabalho, pelo endividamento, pela dependência externa. Precisamos de infraestruturas reforçadas, precisamos de reindustrialização, de responder à crise climática. Será desta vez a ferrovia? Foi a primeira proposta do Bloco na anterior legislatura. Perdemos tempo que não temos. E se é a ferrovia e o clima, porquê insistir no aeroporto em Montijo? Será desta vez o cadastro e o banco de terras? É agora a soberania alimentar ou uma estratégia para a floresta? Ou voltaremos ao abandono? É agora a ciência e a cultura? Ou vamos repetir proclamações vazias em setores onde a precariedade é a regra absoluta? Talvez uma das maiores debilidades estruturais do nosso país seja mesmo a constante proclamação das prioridades sem a coragem dos passos que as concretizem. Planos de financiamento sem controlo público de setores estratégicos, sem escrutínio democrático da aplicação de meios, sem legislação que proteja as populações e quem trabalha, nunca serão capazes de corrigir debilidades. A dependência externa, o poder absoluto de multinacionais sobre os nossos setores estratégicos, a falta de transparência da decisão política na relação com os grandes grupos económicos, a economia fundada na precariedade e nos baixos salários, são estas as nossas debilidades estruturais. E é aqui que é urgente atuar e o Bloco não ficará à margem deste debate e desta exigência. No imediato, há um orçamento do Estado para 2021 a preparar e que deve responder à crise. Apoiar os despedidos e outras vítimas da crise. Responder a quem perdeu emprego, salário e rendimento, travando a crise social e económica. Esse apoio, combinando apoio social robusto com mecanismos de salvação do emprego e salários, deve ser acompanhado de uma maior fiscalização dos subsídios às empresas, evitando distorções. Proteger o emprego e o salário, a facilitação do despedimento e a precariedade, criaram uma situação de enorme desproteção sobre quem trabalha. É urgente a proibição dos despedimentos em empresas com lucros. Tomar medidas de proteção do emprego e dos direitos do trabalho. Adotar as normas laborais às necessidades do combate ao desemprego. E reforçar os serviços públicos essenciais do Serviço Nacional de Saúde à escola pública, sem esquecer os equipamentos sociais de apoio a pessoas dependentes. E mesmo antes de um novo orçamento, concretizar a contratação a título definitivo dos novos 8.426